Notícias com João Ricardo. A Associação à Propesca foi visitada por três deputados do Chega, eleitos pelo Círculo do Porto. O trio foi conhecer os projetos e ouvir as preocupações da entidade liderada por Carlos Cruz, uma visita acompanhada pelo repórter Martim Magalhães.
O dirigente afirma-se desesperado com o estado atual do setor e está à procura de soluções para o viabilizar. Com a ajuda dos políticos, Carlos Cruz espera que a voz dos pescadores seja escutada, algo que nos últimos anos não aconteceu, segundo defendeu. O armador não pede financiamentos ou apoios e só deseja que os homens do mar possam trabalhar sem problemas, sejam eles portugueses ou do Sudeste Asiático. O maior problema da Apropesca, desde há 4 anos para cá, é o número de trabalhadores indonésios que exercem funções piscatórias. Seguindo a lei, 50% da tripulação tem de ser portuguesa. No entanto, Carlos Cruz alega que isso é impossível de concretizar, nesta altura. Para tal acontecer, 90% das embarcações acabavam por ficar em terra. Esta situação gera uma enorme caça à multa porque obriga a associação a não cumprir a lei para conseguir trabalhar com normalidade.
90% das minhas embarcações associadas andam ao mar só com o único português que é um mestre. E depois vão 6 ou 7 indoneses. Nós temos aí uma legislação que nos obriga, e muito bem recomendada, que nós não podemos ter mais 50%, só que nós não temos. Não podemos cumprir uma coisa que não há. Se as nossas embarcações estiverem à espera de cumprir essa legislação, nós não conseguimos cumprir porque não há. Não há. Então temos, para não ter as embarcações paradas, temos que nos sujeitar. E é depois o que é? Imagina, vamos ter que despachar uma embarcação para ir para o mar. Tem que fazer a matrícula. O armador vai ter que aldrabar. É isso. Eu denunciei isso. Isto não pode acontecer. E depois anda a caça à multa.
Neste momento, os associados da Apropesca contam com vários trabalhadores indonésios que têm sido cruciais para trazer o peixe para o prato dos portugueses. O mestre salienta que há uma escassez de pescadores nacionais.
Nós sempre fazemos o nosso trabalho, sempre fizemos chegar o peixe à mesa dos portugueses. E por isso tem que nos dar valor. Não me adianta ter aqui muito peixe no mar, não me adianta ter muitas embarcações, que quando daqui a um bocado não temos trabalhadores para pescar. Nós queremos pescadores para trabalhar. E neste momento, os pescadores que está aqui, tipo, a nos ajudar, é precisamente os indoneses. Não há pescadores portugueses.
Quanto ao futuro da pesca, se tudo continuar assim, o presidente vê as coisas muito feias, porque sente que as pessoas estão a abandonar o ofício, especialmente pelo excesso de burocracias.
O que é que eu estou a ver aqui, enquanto dirigente desta associação? Eu estou a ver as coisas muito feias. Estou a ver pessoas a desligar-se da pesca, barcos para o abate, pessoas já cansadas das burocracias, é dizer assim, eu não aguento trabalhar assim, eu não aguento, eu tenho medo de trabalhar, eu quero trabalhar, tenho medo. O programa do Mar 2030 veio agora, boas coisas. E o que é que vem? Veio uma ajuda para o jovem pescador, para quem quiser a primeira embarcação, tem que ter é a primeira, não pode ter outra embarcação, tem que ter menos de 40 anos, 5 anos de cédula e 5 anos de embarques, para ter direito a esse apoio. São 40%. Sabe quantas pessoas vieram aqui fazer essa pedida para se candidatar? 0, 0, 0. Ninguém quer.
Para rematar a reunião, o deputado Rui Afonso garantiu que o Chega vai tentar resolver os problemas urgentes no setor, em prol da qualidade de vida dos homens do mar.
Foi importante nós também termos ouvido os problemas que, quanto a nós, têm que ser rapidamente resolvidos em defesa do setor, das milhares de pessoas que trabalham no setor da pesca. A ideia aqui é nós fazermos um requerimento na respectiva comissão, portanto, para chamar o Sr. Diretor-Geral da GRM, e pedir-lhe explicações de uma pessoa que já está no cargo há bastante anos e porque é que até agora, e apesar de ter ouvido os presidentes das associações, nada a ver sobre esta matéria. E, portanto, a partir daí, queremos construir uma nova legislação ou alterar a legislação existente no sentido de facilitar e defender ao máximo um setor que cada vez está a ser mais sufocado, mais asfixiado pelo governo.
Assim, a reportagem de Martim Magalhães, a propósito da visita de três deputados do Chega nas instalações da Apropesca na Póvoa de Varzim. O Atlético da Póvoa destacou-se no torneio regional do Olímpico Jovem, que decorreu em Lousada. Os atletas do clube subiram várias vezes ao pódio, sendo de realçar as várias vitórias obtidas. João Torres venceu no salto com vara e nos 100 metros barreiras. Pedro Vieira triunfou nos 80 metros e nos 300 metros. Mateus Alves ganhou no triplo salto. De referir ainda o sucesso da estafeta masculina 4 por 80 metros. Esta prova tem bastante peso na seleção para o Olímpico Jovem Nacional e os verdinhos esperam colocar 3 atletas na convocatória regional que sai esta semana. Começou hoje a Final Four da Taça da Liga da Associação de Futebol Popular da Póvoa de Varzim. O complexo desportivo do Centro Social Bonitos de Amorim, localizado na zona industrial da freguesia, será o palco de todas as decisões. A primeira meia-final opõe o Oxodora ao Navais, com apito inicial para as 9 da noite. À mesma hora de amanhã, começa a segunda semifinal entre o Amorim e o Estela. Os dois vencedores irão encontrar-se na grande final, agendada para as 4 da tarde do próximo domingo. O Rio Ave venceu no campo do Bragalona por 6-0 e continua a lutar pelo primeiro lugar da segunda fase da terceira divisão Zona Norte de futebol feminino. Numa partida de sentido único, Rafaela Mesquita foi quem abriu o marcador e deu o mote para a goleada. Érica, Ana Paes, Sofia Rodrigues, Ana Mar e Inês Portugal marcaram os tantos tentos da equipa treinada por Mara Vieira. As rioavistas somam 34 pontos e na última jornada podem passar para o primeiro lugar, que garante a subida direta ao segundo escalão, mas para isso precisam de vencer o líder Rio Tinto num desafio marcado para domingo às 4 da tarde em Vila do Conde. O Grupo Coral dos Meninos Cantores do município da Trofa esteve em digressão nos Estados Unidos da América. A comitiva viajou para o lado de lá do Atlântico para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa, tendo feito 2 apresentações em Nova Iorque, no edifício sede das Nações Unidas. Numa delas, a música 8 Canções, 8 Poetas, inspirada em 8 autores de países lusófonos, foi dada a conhecer ao secretário-geral da ONU, António Guterres, com quem o edil Sérgio Humberto teve a oportunidade de trocar impressões. Refira-se que os meninos cantores da Trofa atuaram também para a comunidade portuguesa em Newark, numa experiência que certamente não irão esquecer.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.